começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, da emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, sexta-feira, 22 de novembro, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz na mesa de áudio, José Roberto, Central Técnica Eleustondo Jacobensen, produção Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal. Se eu for forte, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Pensando sempre em você aqui no microfone esportivo do Brasil, começando de imediato com ele, o mais querido.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Mengão pintando no pedaço, quem chega com o Flamengo é ele, o nosso cabeça, o plantão inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luizinho.
Você, Ricardo Mazella.
Tô tudo bem com você?
Tá tudo caminhando, diria.
Tirando que a gripe está voltando para o meu seco, tá difícil.
Ainda bem que fica com você, que não volte para mim.
Não, tudo bem, até coisa de dor na garganta. Mas ela, grande expectativa para amanhã, grande decisão da Copa Libertadores da América, Flamengo e River Plate, River Plate e Flamengo. Temos 5 títulos em campo, 4 do River e 1 do Flamengo. O River Plate, que já conquistou 4 vezes essa competição, entra... Até como o Franco Atirador, entra com mais experiência, com mais camisa, com mais tradição.
Quem Franco Atirador?
Perdão, o Flamengo que entra como Franco Atirador. Tô te falando que a gripe
eu
tá...
Eu acho que não é Franco Atirador, você me desculpe, Luiz. São duas equipes de tradição no cenário mundial, o River apenas com mais chegada a Libertadores, até porque você chegar numa final de Libertadores disputando o Campeonato Argentino é muito mais fácil que no brasileiro, que o equilíbrio, pelo menos até há pouco tempo atrás, era muito grande. Mas devido a outro tipo de postura de empresas que bancam o futebol brasileiro, acabaram transformando o Flamengo e o Corinthians num patamar acima. O Corinthians não está melhor porque tem problema do campo. Mas o River chegou mais às finais pelo fato de jogar na Argentina. Você tem River, Boca, de vez em quando pinta o Independente, de vez em quando pinta um Racing, mas são sempre os dois normalmente. Mas eu, se me perdoe discordar,
claro, discordo.
Mas não tem essa de Franco Atirador, não. Pelo contrário, eu diria que o Flamengo é até o favorito na chegada à final.
Então vamos contar um pouco de história aqui. Porque no mundo da bola também é história, também é cultura. O River Plate já ganhou a Libertadores em 4 oportunidades. Em 86, ano em que também conquistou a Copa Intercontinental, venceu Steaua Bucareste da Romênia na final. Um time que tinha Pumpido, Ruggeri, Alonso e outros jogadores da seleção argentina que havia sido campeã meses antes. Campeão da Copa do Mundo do México em 1986. Campeão em 96, num time que tinha o próprio Marcelo Gallardo. Na reserva, ele era reserva do Enzo Francescoli, grande ídolo do River Plate.
E uruguaio.
E conquistou a Libertadores em 2015, vencendo o Tigres do México na final, em 2 partidas, 0-0 e 3-0. O Marcelo Gallardo já era o técnico do River Plate nessa época. E ano passado, quando venceu o Boca Juniors lá na final disputada em Madrid, 4-2. Boa parte dos jogadores que vão entrar em campo amanhã estavam em campo na final dessa Libertadores da América. Deu uma confusão, teve que jogar a partida lá para Madrid. A gente cita aqui o Armani, o goleiro Armani, o lateral Montiel, o zagueiro Pinola, o lateral esquerdo Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernandes, Palácio e o Lucas Prato, que hoje é reserva lá do time do River Plate, o Borré joga. Muito se fala, Mazella, você e Valdir levantaram várias vezes a questão da imprensa, colocando o Flamengo como amplo favorito, o Márcio Guedes usou uma expressão como campeão das galáxias, mas ao mesmo tempo a imprensa também coloca o River Plate como um time copeiro. A gente for colocar o Marcelo Gallardo, desde que assumiu o River Plate em 2014, ele chegou à sua terceira final de Libertadores em 5 anos. É muita coisa, números excelentes. O Diego Alves, goleiro do Flamengo, camisa 1 do Mengão, fala sobre essa questão, o que a imprensa fala e sobre o time copeiro do River.
Cara, isso de ser copeiro, de não ser copeiro, eu não entendo muito bem, né? Eu acho que isso vai conforme o resultado, né? Antes da gente começar a jogar a semifinal contra o Grêmio, falavam que o Grêmio era copeiro, que nós não tínhamos esse costume. E a gente conseguiu fazer dois grandes jogos contra o Grêmio. Então, é uma situação que a imprensa mesmo põe, né? E acaba sendo analisado mais pelo resultado final. O que eu posso falar do meu time é que, claro, a gente passou por dificuldades na competição. Ganhamos, perdemos, mas mesmo assim conseguimos chegar no objetivo principal, que era a final, com mérito próprio, né? Com os jogadores trabalhando bastante, focados na competição. E agora é um jogo que você tem que chegar com alegria, você tem que desfrutar e ter a tranquilidade e a responsabilidade de fazer um grande jogo no sábado, que é o que todos esperam. E vejo o time muito bem preparado para isso.
Tá aí Mazella, o Diego Alves e o Felipe Luiz já tinha falado antes que o Flamengo tem que desfrutar desse jogo. Tem que gostar desse jogo, tem que jogar futebol. É por aí?
É por aí, Valdir. Boa tarde pra ele que sabe o que diz.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, os ouvintes ligados no programa Mundo da Bola. É por aí. O Flamengo tem que jogar futebol, amigo. O River também. Eu concordo até quando você fez uma colocação no início, conversando com o nosso querido Luiz Ferreira, com relação ao Flamengo. Eu acho que o Flamengo, até pelo momento, e se fizer um quem é quem, o Flamengo não tem um jogador que se diga que é ruim tecnicamente. Não tem um. Um jogador que você diga que é ruim tecnicamente. Então, eu até apontaria o Flamengo como favorito, sim. O time do River é uma boa equipe? É. Uma equipe copeira? É. Uma equipe acostumada a jogar decisões? É. Mas o Flamengo tem muita habilidade. E um time habilidoso desmonta qualquer esquema defensivo. O Luiz ontem destacava aqui no noticiário dele que o River não sabe como joga. Se joga numa linha de 3 zagueiros, fazendo uma formatação de 5 zagueiros quando for atacado, que os laterais voltam, e depois se tornando alas quando tiver a bola. Mas ele tem duas alternativas, o Marcelo Gallardo. Mas o Flamengo tem muita qualidade. E a qualidade do Flamengo, uma coisa muito importante. Você tem que ter no futebol algumas coisas. Condição física, condição técnica, esquema tático, e o Flamengo reúne tudo isso. O Flamengo vive um momento fantástico, mas tem o outro lado da moeda. É um jogo só. E num jogo só, você pode não ter aquele desempenho nesse dia que você vinha tendo em jogos anteriores. Então, por isso que eu digo que não tem nada decidido, que o River pode sobrepor, e o Flamengo tem uma atuação não daquela que o torcedor está acostumado a ver. Então, e uma coisa é certa, isso aí é certo. O River é um time que chega junto, que marca forte. O time do Flamengo vai ter que ter essa consciência, não reclamar. E o jogador, principalmente, tem que ter muita calma, que é o Gabigol. Porque reclama de Deus e o mundo.
Então, e na maioria das vezes sem razão, né?
É,
então, 98% sem razão.
E vou te falar, essas reclamações dele, hoje o futebol está muito globalizado, né? Você vê tudo. Então todo mundo já sabe. E com certeza o River vai provocar ele, fazer faltinha. E se ele começar a perturbar o chileno lá, o cara vai botar ele para fora. E aí, amigo, com esse jogo você tem que jogar 11 contra 11 o jogo inteiro. Que um a menos faz a diferença.
Luiz Ferreira.
Agora, Valdir Luiz, tanto o River Plate como o Flamengo possuem equipes extremamente experientes. Se você for contar, o Diego Alves já teve na Europa. O próprio Bruno Henrique, por pouco tempo, mas jogou pelo futebol alemão. Felipe Luiz já disputou final de Champions League.
O Gabigol.
O próprio Gabigol já passou pela Europa. O Gerson. Um monte de jogadores. O Pablo Mari, que é espanhol. O Rafinha e outros ali.
O Arão não. O
Arão não.
O Rascaeta não. O Everton Ribeiro também não.
Não, o Everton Ribeiro jogou não na Europa. Não,
jogou no Oriente Médio.
No Oriente Médio,
é diferente.
Agora, mesmo assim, quem jogou na Europa aí pra valer, no meu modo de ver, pra valer mesmo foi o Rafinha, que jogou na Alemanha.
Baia.
E o Felipe Luiz.
E o Felipe Luiz. O resto, o Diego Alves jogou na Espanha.
Jogou no Valência.
Já jogou no Roma.
Jogou no Roma, mas não foi titular muito tempo.
Mas jogou.
Entrou, sentiu. Mas são quatro aí, no máximo.
Mas jogou, né, Mazera? Pode não ter jogado, mas viveu o clima de campeonato europeu, Champions League, aquela coisa toda.
Exatamente, pode não ter entrado.
Mas o time da... A gente só tá focando aqui, que o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo, babá. Agora, o time argentino, você que é um grande pesquisador de futebol e um cara extremamente competente, olha só, o time argentino tem cara com experiência na Europa ou menos que o Flamengo?
Tem experiência. Um deles, a gente vai ouvir o Diego Alves falando, inclusive, de um jogador do River Plate que é amigo dele, pessoal, que jogou com ele no Valência da Espanha. Ou seja, tá tudo tão globalizado que o Flamengo pode até usar essa experiência de alguns jogadores na decisão. Vamos ouvir o Diego Alves.
O River tem jogadores ali que eu conheço, né? O Enzo Pérez é um amigo particular meu e tem um time muito experiente. Não é por acaso que está chegando na segunda vez primeira vez consecutiva na final, no caso, né? Segundo ano. E isso é para dar mérito sim para o River. É um time que vem fazendo um trabalho espetacular já, não de agora, mas de antes. E o reconhecimento vem por essas conquistas, né? Da mesma maneira que nós também fizemos méritos para estar nessa final. E é o que a gente vai buscar. Agora com tranquilidade, poder chegar no sábado e fazer o nosso trabalho da melhor maneira.
Esse aí, o Diego Alves falando. Já jogou com Enzo Pérez no Valência. E o Enzo Pérez já foi treinado pelo Jorge Jesus na época em que o Jorge Jesus estava no Benfica. Inclusive, foi o próprio Jorge Jesus que trouxe o Enzo Pérez, que era meio atacante, para jogar como volante, tal como aconteceu
com o Gerson.
É, exato. Entendeu? Não é tanto que o Jorge Jesus, quando o Enzo Pérez foi negociado do Benfica para o Valência da Espanha, o Jorge Jesus colocou: vai ser o jogador de mais difícil reposição do time, porque é o jogador que organiza toda a minha saída de bola. E no River Plate não é diferente. Eu tô aqui com a relação, Mazella, do elenco do River Plate. A gente cita o goleiro Franco Armani, sempre bem vestido. Sempre muito bem elegante.
Roupas caras.
Mas é um jogador que tem uma experiência na Europa, mas ele tem uma experiência muito grande aqui no continente. Ele jogou durante alguns...
Interno também.
Ele jogou...
Internos de vestuário.
Nossa Senhora. Ele jogou durante muito tempo no Atlético Nacional de Medellín da Colômbia, de 2010 a 2017. Foi campeão da Libertadores por lá, pelo Atlético Nacional, e tinha tanta moral que teve campanha para ele ser naturalizado colombiano.
Jogou no time com Berrio,
exatamente,
com Guerra,
exatamente, com Borra. É esse time que era treinado pelo Reinaldo Rueda, o amigo do Borges. A gente pode citar outro também, tem um garoto lá, Ezequiel Palacios, 21 anos, 15, camisa 15 do time do River Plate. Faz uma função semelhante, para o ouvinte entender, a do Gerson no Flamengo. É aquele cara que fica à frente do primeiro volante e organiza a saída de bola. Esse moleque joga demais, Marcelo.
Ele tá na seleção já, né?
Alguns já começaram a ser convocados. O Ezequiel Palacios tem 21 anos, então alguns... O Lionel Scaloni começou já a chamar esses garotos. Na última convocação, nessa vitória da Argentina por 1-0 no Brasil, semana retrasada, o técnico Lionel Scaloni não chamou ninguém do River Plate por motivo os óbvios, o pessoal tá se preparando.
Mas aqui o Tite não pensa assim não, né?
O Tite não pensa não, o Tite chama, vamos ver agora em março.
Você tem que falar quem mais teve na Europa, assim, você pode...
Lucas
Prato jogou na Europa.
O Lucas Prato jogou na Europa, eu destaco aqui o Matias Soares. Não jogou por um centro muito grande da Europa. Ele, desde 2008, ele tem de 88 anos. Ele se nasceu em 88.
88.
Valdizei.
88
anos. Ele tem 31 anos.
Ele tem 88 anos, nem no Master joga.
Ele tem 31 anos, é de 88, mas ele foi muito cedo pro Anderlecht. E ele ficou lá durante muito tempo. Ele saiu de lá em 2016 por conta de atentados terroristas. E ele teve que, quando ele voltou, ficou com medo, não quis saber de voltar, tanto que a FIFA condenou ele a pagar US$1,5 milhão de euros na época, para ele assinar com o Belgrano, e depois ele assinou com o River Plate. É um dos caras que mais manja ali no setor ofensivo do River Plate. Falou de um nome bem conhecido do brasileiro é o Lucas Prato, já teve aqui no Atlético Mineiro, teve jogando por aqui no São Paulo. Jogou pelo Genoa da Itália, um time médio para baixo da Itália, mas tem uma experiência internacional, jogou também pelo futebol mexicano. Ele se destacou mesmo jogando pelo Vélez Sarsfield, chamou a atenção do Atlético Mineiro, e até agora eu não entendo como o São Paulo deixou sair o Lucas Prato assim,
mas de maneira tão fácil. Eu não acho ele um grande atacante.
Para mim
ele...
é melhor que todo mundo que tá ali.
Eu acho ele pesado, lento.
Eu
também acho.
Eu não vejo nada demais, não. Quando ele jogou no Atlético, ele dividia com o Fred a titularidade, né?
Eu não vejo nada demais.
Eu também
demais,
acho
não.
Ele um jogador. Ele é um jogador de área, mas ele tem uma característica, mas ele é um jogador pesado. Mas ele não é tão pesado assim, não. Um jogador que. É o estilo
dele. Mas não tem muita mobilidade, não. Eu acho
mas ele sabe fazer gol. Tem que respeitar que ele sabe fazer gol.
Tomara que ele mostre tudo isso.
Quem é reserva lá no River Plate é o Inácio Escoco, que jogou pelo Internacional. Escoco, aqui.
É bom jogador.
Agora, a fase do Matias Soares e do Borré, que atacantes colombianos, estão absurdas, estão fazendo
gol. É impressionante gol. Como o jogador colombiano está entrando em tudo que é país da
América. A geração colombiana, Mazela, se agora for bem trabalhada...
Mas não é desde hoje, não, hein?
Mas bota seleção, aí 2000, pelo menos atrás. 2014.
É. Não, essa geração para trás. 94 já apareceram bons jogadores colombianos.
Não, mas não, eu estou falando dessa geração agora, que tem o Ramis Rodrigues, Falcão Garcia e outros jogadores.
O Gonzalo, que está no Fluminense.
O próprio goleiro Ospina, que é um goleiro que já passou pelo Arsenal da Inglaterra, tá fazendo... Agora vou até pesquisar onde é que tá o Ospina, mas é um dos grandes goleiros, pelo menos top 10 mundial é o Ospina. Okay. Bom, agora, eu tô falando tanto do River Plate, que o torcedor do Flamengo pode perguntar, o Luiz Ferreira, o cabeção, e o Flamengo, como é que joga? Como é que vai encarar? Você tá dizendo que os caras são bons. Sim, os caras são bons. O próprio Diego Alves responde.
A gente joga assim, joga com dessa forma todos os jogos, tentamos jogar, é lógico que tem um time adversário que também tem as suas estratégias, as suas táticas, mas como eu falei, falando pelo Flamengo e pelos jogadores do Flamengo, eu vejo o time muito tranquilo e muito confiante para esse jogo.
Tá aí o Diego Alves falando de confiança em desfrutar do jogo, assim como o Felipe Luiz também falou ontem. Todo mundo colocou tentando tirar a pressão, vamos desfrutar do jogo. Vai ser um grande jogo, com grandes equipes, grandes
treinadores. Isso é uma jogada psicológica, né, Walter?
Claro que sim.
Desfrutar do jogo vai... desfrutar do jogo.
Gostou? Aproveitar, curtir o jogo, né? Enfim, vamos aguardar.
Futebol, rapaz, é um esporte que nem sempre vence o melhor, nem sempre vence o favorito. E o torcedor, e todo mundo tem que entender que é um jogo de futebol. Tem três resultados, empate, vitória e derrota. Então você tem que estar preparado para tudo.
Agora, se o Flamengo ganhar, tem que tirar onda. Se perder, tem que saber aguentar a gozação.
E se perder, tem que colocar na cabeça que pode ser campeão domingo sem jogar, ou então quarta-feira por um empate.
Agora, Marcela, é interessante que eu converso com alguns torcedores que vão torcer pro River Plate, que não são rubro-negros, com torcedores do Flamengo. Eu notei duas coisas. Eu vejo, pelo menos os meus amigos, do meu grupo de amigos, eu vejo muitos torcedores precavidos. Vamos com calma, vamos devagar.
Tinha minoria.
Pelo menos é minha bolha. Vamos dizer assim que é minha bolha. Agora, Marcela, por outro lado, ao mesmo tempo, tem muito amigo meu que não é torcedor do Flamengo que diz: eu não vou perder esse jogo por nada, porque vai ser um jogão. A galera que gosta de futebol, que gosta de um jogo bem jogado, não vai perder esse jogo.
Eu acho que não é o caso, não. Eu não quero ser um jogo bem jogado.
Decisão nunca é um jogo bem jogado.
É nervoso.
Mas eu vou trabalhar, vou ver o jogo, claro. Mesmo se eu não estivesse trabalhando, eu iria ver. Só dou um conselho àqueles que não são rubro-negros. É melhor ver o jogo nas suas residências, porque caso aconteça um tropeço do Flamengo, aí, amigo, o tempo, as pessoas têm que ter equilíbrio. Olha o caso daquele menino do Fluminense que eu já citei ontem. Então, quem não é Flamengo, quem é Fluminense, quem é Botafogo, quem é Vasco, fica em casa. Sabe por quê? Porque se o Flamengo ganhar, vai ser encarnado. Se o Flamengo perder, pode acontecer uma selvageria. O que a gente se preocupa é por esse aspecto.
É verdade.
A pessoa tem que entender que é apenas um jogo de futebol.
Tá certo, então. Tudo aí, Ferreira?
Tudo aí.
Valeu. 17 horas, 29 minutinhos. Já a gente volta. Não. É, não. Vamos parar pra organizar. Já a gente volta com muito mais aqui no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão. Domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
O mundo da bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre, mas sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional. Por que, Silvio? Não entendi. Fora
porque
de hora,
o Valdir vai gostar muito desse momento estádio que vai entrar agora.
Então faz de novo. Solta aí, vem aí o momento estádio com meu amigo, meu professor, meu mestre Wagner Gomes.
Momento estádio.
Wagner Gomes. A final da Liga Sul-Americana de Basquete será brasileira. Em jogo histórico, o Botafogo virou para cima do ciclista olímpico em La Banda, na Argentina, na casa do rival. Venceu por 68 a 67 para pegar o Corinthians na decisão do torneio. O Alvinegro foi para o último quarto perdendo por 17 pontos. Dominou o oponente nos 10 minutos finais e carimbou a vaga na decisão em um jogaço do norte-americano Jamal. O Brasil já é o atual campeão com Franca. A decisão será em melhor de 3 jogos, com a primeira partida acontecendo no dia 5 de dezembro e o jogo 2 no dia 10. Caso seja necessário, a partida 3 decisiva da final será no dia 12 de dezembro. Por ter melhor campanha, o Corinthians joga a primeira partida fora de casa e terá o direito de decidir dentro dos seus domínios, no ginásio Vlamir Marques. É bom lembrar que o Corinthians está invicto na Liga Sul-Americana. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Vaguinho. E aí, Valdir, você que é um grande apaixonado por basquetebol.
Eu gosto de basquete. Depois do futebol, as fotos que eu gosto mais. O Botafogo tá me surpreendendo no basquete. Foi o terceiro colocado no NBB desse ano e tá aí na Liga Sul-Americana. Parabéns aí.
Chegando à final da Liga Sul-Americana.
Chegando à final, clássico, inclusive, no futebol, mas é um belo trabalho feito pelo Departamento de Esportes Olímpicos do Botafogo, Departamento de Basquete. Valdir,
o nome é o Glauco e o Alexandre Brito.
E meu também, amigo Pezinho tá lá, não?
O Pezinho também é colaborador. Eduardo Garrido, do nosso Pezinho. Parabéns ao Léo. Léo Figueiró, que é o treinador, que é muito bom.
E gente boa, da melhor qualidade. Já o entrevistamos aqui para o programa
outra
Estádio.
Coisa que é bom deixar, vem cá. O basquete tem renda própria, tem patrocínio próprio. Quer dizer, não entendo nada
do clube sai para poder.
Não. O basquete, parabéns ao Alexandre Brito, que é o vice de esporte olímpico, e também ao Glaucio, que conseguiram patrocínio próprio. O basquete tem luz própria.
Muito legal, parabéns ao Botafogo, voltando a brilhar no cenário dos esportes olímpicos, sem interferência no futebol.
Então, muita gente questiona, pô, o futebol...
É o caso do Fluminense.
Não, o basquete está à parte, tanto é que eu fiz uma campanha, Mazzella, eu até assisti dos 5 jogos contra o Flamengo na fase semifinal, eu fui ver 2 no ginásio Oscar Zonari. E o do Flamengo eu não vi em casa. Mas eu vou te falar, o Botafogo surpreendeu. Ficar em terceiro lugar no NBB é um feito para um clube que ficou fora do basquete há alguns anos.
Muitos anos, é verdade. 17 horas 33 minutinhos, na sequência do nosso querido programa, o que que chega, José Roberto?
Vamos todos cantar de cor.
É o Vascão pintando no pedaço. Repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Vasco pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Fala aí, ligado!
Rodrigo Ricardo.
Empate nos minutos finais de um jogo de futebol pode ser vitorioso ou amargo. O Vasco experimentou os dois sabores nos últimos jogos. Primeiro contra o Flamengo, quando o Ribamar empatou aos 47 o clássico no Maracanã. Já contra o Goiás, em São Januário, assistiu o Esmeraldino igualar o marcador com um gol contra de Henriques aos 51 minutos, no último lance da partida.
São sensações de, numa semana, bastante distintas, né? Uma sensação de ter feito um gol no último instante ali num clássico, gerou aquele orgulho todo pelo empenho, pelo esforço, pela entrega de todos. E depois a gente toma um empate no último lance do jogo e ele traz esse sentimento de frustração de todos, né? Acho que por tudo que nós temos feito, por tudo que nós temos buscado reverter durante essa temporada toda, acho que nós merecíamos uma sorte melhor.
Fernando Miguel e todo o elenco vascaíno retornaram aos treinos nesta última quinta, no centro de treinamento do Almirante. O arqueiro vascaíno também falou sobre as ambições da equipe a 4 rodadas do fim do Brasileirão.
Bom, acho que antes não é nem o objetivo, né? Mas é o respeito e a lealdade que a gente precisa ter com essa camisa até o final da temporada.
Os comandados de Vanderlei Luxemburgo estão livres da ameaça do rebaixamento, mas com remotas possibilidades de vaga a Libertadores. O Gigante da Colina está em 10º lugar no Brasileirão com 44 pontos e tem pela frente o São Paulo no Morumbi, o Cruzeiro no Rio de Janeiro, Bahia na Fonte Nova e a Chapecoense em São Januário, fechando a participação do Cruz Maltino no Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Obrigado, Rodrigão, pelas informações envolvendo o Vasco da Gama. Lembrando mais uma vez que o clássico da rodada, 34ª do Brasileirão, Vasco e Flamengo, foi antecipado naquele famoso 4x4.
Seria, no caso, amanhã.
Seria sábado, no horário do jogo do Flamengo com o River. Foi antecipado. E com isso, o Vasco folga e o Flamengo vai à luta buscando mais um título internacional. O Vasco tem que lugar na competição, meu amigo Cabeça?
O Vasco está, Mazela, exatamente no meio da tabela, na divisória da tabela do Campeonato Brasileiro, está na 10ª posição com 44 pontos.
Atrás vem o Goiás joga com o Bahia, pode perder uma posição. Depois quem? Atlético Mineiro. Joga com quem?
Atlético Mineiro joga contra o Paranaense.
Pode perder uma posição também, só pode perder 2 posições apenas, porque o Botafogo tem 36 e então
só
não alcança.
Chega no máximo 39.
Pode chegar a 37, 39 e permanecer com 36. Então não alcança o Vasco da Gama com 44. Não,
o Vasco
falando em
tá dentro,
só para dar uma ilustrada.
E agora só joga quinta-feira, dia 28 contra o São Paulo. O Vasco 44 tá classificado, não corre mais risco.
Não, eu acho que até com os bobear esse ano tá tão para baixo tudo que 43 se bobear ainda.
A briga do Vasco agora para pegar uma colocação o melhor possível no Brasileirão para ganhar um tindinho a mais.
Mas eu não sei se o jogador tem essa cabeça, né? Eu acho difícil. 17:36, você curtindo pela Rede Nacional de Rádio, pela ebc.com.br, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, o nosso querido programa No Mundo da Bola. Depois do Vasco, outro alvinegro.
Botafogo, Botafogo.
Camila chega a chorar, olhos com lágrimas.
Marejados.
Marejados nada, já esguichados aí. O meu amigo Rodinho Luiz. Cabeça, o que você tem de Botafogo? Fala pra
gente. Quem conversou com a gente hoje foi o técnico Alberto Valentim, ele que está preparando o time do Botafogo para a partida contra o Corinthians. Jogo importantíssimo para o Botafogo, está apenas 1 ponto acima da zona de rebaixamento. Botafogo 14º colocado com 36 pontos. Primeiro na zona de rebaixamento é o Fluminense com 35 pontos. Lado bom do Botafogo, a campanha no primeiro turno deixou o Botafogo com 11 vitórias, mas as 2 conquistadas pelo Alberto Valentim nessa chegada. Três. Agora, Mazela e Valdir Luiz e ouvintes da Rádio Nacional. Botafogo teve aí um bom período para treinar, teve uma semana cheia. A gente pergunta pro técnico Alberto Valentim, o que que foi tirado de bom dessa semana cheia de treinamentos? Ele responde.
Muita transparência, coisas positivas que fizemos em Curitiba. Vimos o vídeo, conversamos durante a semana, alguns treinos, fase defensiva que me agradou e vem agradando, mesmo com alguns resultados adversos aí, porque é um time que sabe defender bem. Na fase ofensiva, algumas coisas boas, mas outras que deixamos de fazer, com muita transparência, procurando a cobrança normal, que como você falou, não só da parte minha, mas também eles sabendo que nós precisamos melhorar. Né? E dá esse salto aproveitando os treinos da semana cheia, porque você tem, quando você tem essa oportunidade de treinar, você tem que levar para os jogos, fazer essa transferência dos treinos para o jogo.
Agora, esse é o técnico Alberto Valentim. Agora o Botafogo vai enfrentar um outro time que também é comandado por um ex-lateral direito, o Corinthians, que é, pelo menos interinamente, até o próximo ano, o Diego Coelho, foi lateral direito do próprio Timão. Nos anos 90, anos 2000. Eu pergunto...
Era conhecido como Coelho, né?
É o Coelho.
O nome agora artístico. É Diego Coelho, antigamente era só
e Diego
Coelho.
Com Y.
É, Diego com Y.
Vamos falar de Coelho mesmo, porque...
É, Coelho.
Exato. Ah, agora, o que, que o Botafogo pode esperar do encontro desses dois técnicos que foram laterais direitos, tanto o Alberto Valentim como o Diego Coelho? O que, que a gente espera? Valentim, responde.
Coelho, né... É um jogador que a gente conhece bem, era da minha posição, teve uma passagem rápida também no Bolonha, se eu não me engano, na Itália. Jogador que, passagem por clube grande aqui no Brasil. Depois que ele muda de lado, eu acompanhei o trabalho de perto, o bom trabalho que ele fez no Corinthians, né, no Sub-20, porque eu ainda como auxiliar e às vezes até como treinador do Palmeiras acompanhava o Sub-20 e cheguei a ver alguns Corinthians e Palmeiras. Então, é um jovem treinador como eu, que está buscando seu espaço, já vem fazendo um bom trabalho no Corinthians, e por isso, essa não pressa da contratação de um treinador, que foi feita antes mesmo da confirmação do Thiago, na continuidade dele para esses jogos que restam desse Campeonato Brasileiro, porque eles acreditam no trabalho dele.
Agora, uma boa notícia, pelo menos como gosta de falar o Valdir, um handicap favorável para o torcedor do Botafogo, que quer esses três pontos, quer que sua equipe vença o Corinthians no próximo domingo, no estádio Nilton Santos, às 18 horas. O Botafogo não perde em casa para o Corinthians há um bom tempo, desde 2011 que o Botafogo não perde. Então, esses números são favoráveis ao Botafogo jogando nos seus domínios. Engenhão vai estar de casa cheia, estádio Nilton Santos vai estar de casa cheia, ingressos a R$5 para o torcedor lotar o Nilton e levar o fogão a mais uma vitória. O técnico Alberto Valentim fala sobre esses números favoráveis ao Glorioso.
Esses números aí, porque são números que a gente não estava aqui, né? É positivo para o clube. Eu não sei se isso psicologicamente faz com que o jogador se sinta mais confiante para jogar, não. O que a gente tem que pensar bem é que a gente tem que fazer um jogo de muita entrega física, de muita tensão tática, de muita personalidade para jogar, quando tivermos que jogar, com muita responsabilidade. Então é assim que nós temos que enfrentar esse jogo contra o Corinthians, independente desses números aí.
É isso aí, seu técnico Alberto Valentim. O Botafogo, Mazella, que vai estrear o seu uniforme número 2 com o Corinthians, uma belíssima camisa, inclusive, com referência à época do Remo. Vai usar essa camisa em...
Belíssima, realmente. É
muito bonita essa muito camisa. E ingressos a R$5, promessa de casa cheia no nosso querido Nilton.
Esse negócio camisa de estrear, bonita, esse negócio de estrear a camisa nova, não recomenda muito, mas...
O Botafogo precisa fazer uma coisa só, ganhar. O Botafogo vive uma situação difícil? Vive. O Alberto é um cara trabalhador? É. Eu tenho oportunidade de acompanhar alguns treinos quando eu tenho tempo. Normalmente sábado de manhã eu vou lá assistir os treinos. O Alberto é um cara que trabalha muito. Chegou a hora realmente das coisas acontecerem favoráveis ao Botafogo.
Mas e... olha só, Valdir, com todo respeito, Botafogo, Fluminense, Ceará, as coisas acontecerem. Por mais empenhado que seja, dedicado que seja o Alberto, muita gente contesta a sua competência, é uma coisa. Como também de outros clubes, falando do Botafogo que é o assunto. E mais um detalhe, o time pode ser esforçado, mas se não ter qualidade técnica, então fica complicado. Mas
aí aquele detalhe, o problema é que o planejamento não foi o ideal. O Botafogo errou em algumas contratações. Alguns jogadores que você esperava não vingaram. O próprio Diego Souza, que veio para ser o grande reforço, o grande nome, ele está tendo atuações de alto e baixo, não está tendo boas atuações. Mas para o Botafogo, o simples para o torcedor do Botafogo é o seguinte: o Botafogo tem que fazer o seu dever de casa. Qual é o seu dever de casa? É ganhar os três jogos em casa. Corinthians, Internacional e Ceará. Se ele fizer o dever de casa, 45 pontos.
Fora é contra quem, Valdir?
É, Chapecoense e Atlético Mineiro.
Teoricamente, na minha modestíssima opinião, os jogos fora seriam mais fáceis do que os de casa. Engraçado.
Olha,
isso,
eu vou falar uma coisa pra você, Mazella. Eu vi Internacional e Corinthians, tava até aqui na rádio pra fazer a TV depois. Foi sofrível o jogo. Eu vou ser sincero.
Os caras brigavam com a bola também.
Eu vou ser sincero, o Corinthians Internacional, sabe? Não sei não, eu acho que o Botafogo jogar com essa filosofia da diretoria de botar o ingresso barato pra lotar, botar 30, 35 mil pessoas no estádio, eu acho que dá pra ganhar, porque esses times já estão naquela fase, feliz 2020, já pensando no ano que vem.
Tudo Corinthians bem, não, o Corinthians não tem chance de chegar.
Mas eu vou falar uma coisa com todo respeito ao Corinthians, ó, o Corinthians não chega, o Corinthians... Ele pode até fazer jogo.
Corinthians está na oitava posição com 50 pontos. É G7 que a gente tem. E o primeiro clube, o último clube, o Internacional é o sétimo com 50 pontos.
O mesmo número de pontos.
Mas eu acho o Internacional. Claro, o Internacional tem duas vitórias
aqui
a mais.
Eu vou falar uma coisa aqui.
É bem possível.
Que vai desagradar algumas pessoas. Ou eu não dou sorte. Porque eu nunca vi o Corinthians jogar bem, cara, nesse Campeonato Brasileiro.
Não, não é só. O Corinthians não jogou bem.
O Corinthians é um time.
Matematicamente é muito possível.
É um time, na minha opinião, ruim. E essa posição. O próprio treinador que saiu, o Carille, falou: a posição do Corinthians não condiz com esse time. Esse time é ruim, ó. O time do Corinthians é um time fraco. É um time que sabe usar a arena, tem uma mídia muito forte, na dúvida bota no cal, mas é um time que o Botafogo tem todas as condições de ganhar.
E hoje, na entrevista coletiva lá no centro de treinamento do Corinthians, o Wagner Love, ele deu uma alfinetadazinha no Fábio Carille, quando colocou: olha, o esquema tá melhorando, porque antigamente a bola não chegava tanto lá no ataque, a gente não conseguia produzir. Agora, com o Diego Coelho, tá chegando um pouquinho mais. Só que você tem aquela coisa, não vai dar tempo de você
respeito,
colocar...
O Wagner Love é um ex-jogador em atividade, né?
Tá certo. Então,
sabe que...
Inter e Corinthians, que são dois adversários diretos do Botafogo nessa reta final, os dois têm amplas possibilidades de brigar para um G6 aí. G4 não, porque G4, acho mais difícil. São 6 pontos, ainda faltando 5.
Vai dar G7,
né?
Por causa do Atlético.
Se você for colocar que o São Paulo vai encarar o Ceará fora de casa, tá brigando contra o rebaixamento, São Paulo não tá essa Coca-Cola toda?
Mas eu vou falar aqui uma coisa que me perdoa os companheiros se não gostarem, não tem problema, não vou ficar aborrecido. O São Paulo é bem melhor do que o Corinthians, mas bem melhor do que o Corinthians.
Eu acho. A pontuação do São Paulo são 3, engraçado, são 14 vitórias do São Paulo contra 12 do Corinthians, quer dizer, é uma campanha não muito diferente, né, engraçado.
É, mas aqui o Corinthians empatou demais.
O São Paulo é melhor.
O Corinthians tem 14 empates, só quem empatou mais do que o Corinthians no Campeonato Brasileiro foi o Cruzeiro, 16º colocado, tá com 15 empates.
E o Botafogo, se não me falha a memória, tem 2 ou 3 empates.
3 empates. Mais,
3 empates.
É, o Botafogo só empatou 3 vezes?
É. Só empatou 3 vezes.
Foi o que mais perdeu no segundo turno.
O Botafogo acho que é o último colocado, segundo turno, penúltimo.
É o penúltimo,
o pior. O Botafogo só fez 9 pontos no segundo turno.
O Botafogo, se fizesse a metade dos pontos que fez no primeiro turno, ele fez 27. Ele faz, claro que 13,5 não dá. Se ele fizesse 14, ele também...
Mas, Valdir, a questão já levantei para você aqui nesse programa e volto a repetir. Qual o verdadeiro Botafogo que fez 27 pontos no primeiro turno, que, na minha opinião, foi exagerado, ou o Botafogo que fez 9 pontos, que eu também é exagerado no segundo? Qual se aproxima mais do verdadeiro Botafogo? O primeiro turno ou o segundo turno?
Nenhum dos dois. Porque foi atípico e esse também é atípico. Dos dois. É difícil você fazer um comparativo, Mazzello.
Tá certo, então. Mas eu vou dar uma paradinha aqui no programa do Mundo da Bola com você, pela emissora mais querida do Brasil, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, dando uma paradinha e voltamos com a nossa reta final nacional, a Rádio do Brasil.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Eu tô aqui com você, 17h48, como diria um amigo meu, catando papel na ventania. Vamos em frente, vamos pegar um aqui, outro lá, todo enrolado, mas tá dando tudo certo. Hora e vez do...
Momento
está... E a volta do meu querido amigo, professor e mestre Wagner Gomes.
Pela primeira vez, o Parabadminton integra o programa das Paralimpíadas Escolares Loterias Caixa. A modalidade estreante tem 36 competidores. A competição termina hoje, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A delegação de Santa Catarina conta com 4 jogadores de badminton. Um deles é o Leonardo França, 14 anos, que disputa na classe SS6 para atletas com nanismo. E ele diz o seguinte, abre aspas: um professor da escola me chamou para jogar badminton e tem só 2 meses. Antes eu fazia atletismo, fecha aspas. Então, para vocês verem as oportunidades que são dadas nos Jogos Paralímpicos Escolares. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Verdade. Tamo junto, Vaguinho. 17h49 na reta final, Arivesdo. Organizando, tudo vai pra frente. Chega o Fluminense com ele, Luiz Ferreira.
Não é muito bem assim, não, Fluminense, Mazela. Olha, a gente tá trazendo ao longo da semana a entrevista, a gente trouxe ontem a entrevista coletiva do Mário Bittencourt. Ele falou sobre uma série de assuntos e também explicou por que que afastou o Celso Barros do futebol, dizendo que ele usou as redes sociais para reclamar do clube, falar que por ele o Marcão tinha sido mandado embora, mas o Mário Bittencourt quis manter o Marcão. Aí hoje, nesta sexta-feira, o Celso Barros concedeu uma entrevista a um site esportivo e novamente se diz injustiçado pelo Mário Bittencourt, mas não descarta a renúncia no Fluminense, mas não sabe se volta ao futebol. Dois trechos. Não,
ele descarta a renúncia.
É, descarta a renúncia.
Não, não, que você falou, não descarta. Descarta a renúncia, mas não, e talvez ainda pense em voltar para o futebol.
Não, o futebol não quer mais. Do futebol ele que não sabe.
Não, não quer mais. Tá bom. Tá.
Dois trechos da entrevista. Acho que o presidente tem direito de tomar as decisões. É legítimo. Mas eu afirmo aqui, não vou deixar a vice-presidência do clube. Não vou renunciar, vou me manter. Agora estou refletindo muito se quero voltar ao futebol. Nesse momento que o Fluminense tem no futebol, não me interessa. Eu pude fazer não pude fazer absolutamente nada do que eu pensava. E mais, eu me sinto injustiçado pelo presidente. Não sei quantos votos da nossa eleição foram por minha causa, mas tenho a minha importância. Quero afirmar a minha tristeza com esse episódio. Todos somos Fluminense. Vou torcer muito para o Fluminense ficar na Série A. Acredito que temos condições. Sempre foi a minha preocupação e caso o clube consiga, acho que terei tido contribuição. Mas ela...
Me chama a atenção nessa leitura de resposta que o Luiz Ferreira fez, Valdir, numa situação. Não sei se vale a pena voltar ao futebol. Ele já está saindo... E é normal, já que o Mário afastou ele... Vai ficar tudo na conta do bonitão.
É, eu vou falar uma coisa pra você. Os dois foram inábeis. Primeiro, o Mário convocar uma coletiva ontem, no momento desse, faltando 5 jogos pro Fluminense, sendo 3 fora de casa, ele convocar uma coletiva e falar que afastou o vice-futebol. Errado, na minha opinião. E errado também o Celso Barros, que foi lá e botou mais lenha na fogueira. Fica calado. Mas a vaidade está atrapalhando o Fluminense. Eu vou falar uma coisa. Ele foi eleito? Foi. Essa lua de mel, esse casamento, teve 4 meses, nem 4 meses de lua de mel, né? Acho que...
Acabou no dia que ele foi...
Não teve nem 4 semanas.
É, quando foi eleito, todo mundo se abraçou, dia seguinte, cada um falou, cadê meu pedaço, o que eu vou fazer, e acabou. Eu vou tocar aonde, que a divergência acabou com tudo.
Você conhece muito mais Fluminense do que eu, mas eu tenho alguns amigos que trabalham no Fluminense.
Sim, você tem boas informações.
Então é o seguinte, dizem que o Celso Barro queria o Paulo Jôni, queria uma outra pessoa como diretor executivo do futebol.
Era o Sandrão.
Sandrão. E o Mário já manteve o Paulo Jôni. Contratações, o Mário não consultava o vice-futebol, contratava direto. Então, isso tudo, sabe, é lamentável. O clube é que vai acabar pagando a conta.
Eu não tenho dúvida
disso. E sem falar que isso, dentro disso tudo, o Fluminense tem um jogo complicadíssimo com o CSA fora de casa, segunda-feira.
É um jogo interessante e depende muito da cabeça do elenco, da comissão técnica, como vai trabalhar. Porque se tem um tropeço... do Botafogo, do Cruzeiro, do Ceará, que é bem possível que aconteça, o Fluminense vai entrar com a faca e o queijo na mão e vai depender, vai entrar no apoio dele mesmo.
E se os três ganharem, vai ficar mais desesperado.
Vai ficar mais, exatamente isso. Aí, Botafogo, Corinthians e Ceará.
Botafogo bota quatro.
Os três vençam, aí o que acontece? Os caras vão ter que entrar pra ganhar de qualquer maneira.
E todos os três botam 4 pontos.
Não, mas aí tem um jogo, o Fluminense tem que vencer de qualquer maneira pra que a diferença permaneça de um. Quer dizer, então, a responsabilidade vai ser muito maior se os três vencerem. E se os três perderem, a ansiedade vai ser enorme para poder passar os três.
Essa reta final de Brasileirão vai ser...
E o CSA ainda está respirando. Se ele vencer, ele vai a 32. Continua matematicamente com chance de ficar na Série A.
É verdade, mas está devolver a derrota aqui
no
Rio.
Está difícil.
Vamos embora, então. 17h53, como de hábito, a gente fez ontem, mas vamos repetir hoje. Jogo único, sábado é o jogo principal envolvendo o futebol brasileiro, decisão da Libertadores, lá em Lima, no Estádio Nacional, 17h, com cobertura total da Rádio Nacional. Vamos então ao palpite da sexta-feira. Tivemos palpite quinta com a Valentina e agora palpite sexta sem a Valentina. Minha filha não quis opinar ontem. Vamos então começando com você, Luiz Ferreira.
1-0 Flamengo, gol de Pablo Mari.
Você, Valdir Luiz.
Eu não posso mudar de ontem para hoje. 1-1. O River é campeão nos pênaltis.
Tá certo, então. Então, eu vou ficar. Então, Luiz Ferreira votou no Flamengo, Valdir votou no empate, então eu fico 1-0 para o River. Vamos ver se quem acerta, para ficar três opiniões diferentes.
Segunda-feira a gente conversa aqui.
É verdade. 17h54, obrigado pelo carinho, valeu pela atenção. E amanhã, de olho na tela, ouvindo a equipe da Nacional na decisão do grande jogo da Libertadores da América. Tchau, tchau.
No mundo da bola. Fique com a emoção. No mundo da bola.